Querido Pai, envolve-nos com a presença santa do Teu Espírito. Que o amor de Jesus esteja no coração das crianças, dos jovens, dos pais, das mães, dos amigos. Que sintamos o Espírito Santo se movendo aqui entre nós neste momento.
Amém.
Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.
Amém.
Segue-me. O que é isso? O que significa isto? Você verá agora, na vida de uma jovem e de um jovem, de um casal, o que significa segue-me.
Bom, eu comecei a cantar com 15 anos de idade. A gente já cantou assim para públicos enormes, para mais de 20, 30, 50, 100 mil pessoas. E quando a gente estava lá em cima, eu era o Deus daquelas pessoas, sabe? Você está lá em cima, você comanda eles. E joga um sim, joga uma coisa, joga outra.
O momento mais difícil para mim era quando terminava um show, porque eu vi os colegas até alegres, porque o show foi um show bom e tudo, mas eu saía triste. Era vazio e eu não entendia.
Mas quando você sai dali que as luzes se apagam, é uma insegurança tão grande que reina ali, você, aquilo tudo acaba e você sente um vazio muito grande porque você acaba dependendo daquilo.
Segue-me, disse Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse: segue-me. Jesus olhou para Mateus, aquele cobrador de impostos, trabalhando na alfândega, e disse: segue-me. O que é isso? Seguir a Jesus. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. O que você deixou para seguir a Jesus? Ou você não deixou nada ainda? O que você deixou que seja realmente sacrifício para seguir Jesus? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, verso 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você não topa com Jesus Cristo, você não encontra com Jesus Cristo e ele para. Seguir envolve dinamismo, movimento. Jesus não fica parado dizendo: siga-me. Ele está em movimento, ele está passando pela cidade. Ele passava pelas vilas. Ellen White diz que quando Jesus passava por vilas, vilas inteiras ficavam sem nenhuma doença sequer. Cidades inteiras curadas, porque Jesus passou por elas. Jesus passa pela cidade, passa pela igreja, Jesus passa pelos lugares, e ele não para, ele continua dizendo: segue-me. Nós, seres humanos, temos o costume de parar, nos acomodar, buscar uma zona de conforto, olhar para trás e dizer: olha de onde eu vim, tudo que eu já fiz, ah, que bom, estou agora bem. Não olhe para trás, irmão, de onde você veio, olhe para frente. Quando você olha para frente, você vê Jesus caminhando. Ele segue caminhando. Ele não para. Enquanto você fica olhando para trás, por tudo que você deixou, tudo que você já conseguiu fazer, você está perdendo tempo. Você está se atrasando. Porque Jesus continua caminhando, passando pelas vilas, pelas cidades, e dizendo: sigam-me. Seguir a Jesus envolve movimento contínuo, crescimento contínuo, contínua renúncia. Lucas, o médico Lucas, ele acrescenta uma outra palavra nesse texto de Mateus. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome cada dia. Mateus não fala cada dia, Lucas diz: cada dia, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É diário. A renúncia do eu é diária. Renunciar coisas, renunciar fama, renunciar dinheiro, renunciar propostas, renunciar casamentos. Casamentos, renunciar casamentos por amor a Jesus. Renunciar posições, renunciar vícios, renunciar coisas que são ídolos na nossa vida, deuses estranhos na nossa vida. Renúncia cada dia, todos os dias. Eu tenho que fazer alguma renúncia. E se você não encontrar algo hoje para renunciar, será que é porque você já está perfeito? Ou porque você está muito longe de Jesus? Porque é impossível estar na presença de Jesus e não achar nada para renunciar. Nada. Olha para o seu corpo, olha para a sua vida, não há nada para renunciar. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga não para si mesmo. É fácil dizer não para os outros. É fácil dizer não para os nossos filhos, nossas crianças. Não coma isso, não beba aquilo, não é hora de ficar acordado, vá dormir, não veja isso na televisão. É fácil dizer não para os outros, mas a Bíblia ensina que cristianismo não é dizer não para os outros. Cristianismo é dizer não para nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Crucifique o seu eu. Por isso existe uma cruz. Por isso, tome cada dia a sua cruz. Nós temos uma cruz diária, porque a morte do eu tem que ser diária. Satanás nos engana dizendo: Jesus morreu por você, você não precisa morrer. Isso é a metade da história. Não fique contente só com a metade da história. A história inteira é que Jesus morreu em meu lugar. Por isso, eu não preciso mais ter aquela morte eterna, porque Jesus morreu a morte eterna em meu lugar, o salário do pecado. Mas existe uma morte que Jesus morreu diariamente durante os 33 anos de vida que ele viveu nesta terra. Ele morreu diariamente para o eu, dizendo: não minha vontade, not my will. Não minha vontade, Senhor, mas tua vontade. Cada manhã, quando o sol raiava, Jesus estava em comunhão com o Pai. E ele dizia: não a minha vontade seja feita, Senhor, mas a tua. Morte diária. Queridos, essa morte Jesus não morreu no seu lugar. Não. Porque ele disse que você também tem que morrer cada dia essa morte. Crucificar o eu. Não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Jesus. Disse Paulo: não mais eu vivo. Eu morro cada dia, disse Paulo. Mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em você, em mim, o nosso eu tem que morrer. Tem que morrer. Existe um pensamento no livro Desejado de Todas as Nações, página 403, que diz que Jesus explicou aos discípulos que sua própria vida de abnegação era um exemplo do que a deles deveria ser. Chamando para o pé de si mesmo os discípulos e o povo que o estivera rodeando, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz estava associada ao poder de Roma. era um instrumento da mais cruel e humilhante forma de morte. Exigia-se dos mais vis criminosos que levassem a cruz para o lugar da execução. E muitas vezes, quando iam colocar nos ombros, resistiam com desesperada violência, até que fossem subjugados e um instrumento de tortura sobre eles posto. Mas Jesus pedia aos seus seguidores que tomassem a cruz e a conduzissem após ele. Para os discípulos, suas palavras, conquanto imperfeitamente compreendidas, indicavam que se deviam submeter-se à mais acerba humilhação, submeter mesmo à morte por amor de Cristo. Nenhuma entrega mais completa poderiam haver expresso as palavras de Jesus. Paulo diz: cada dia eu morro, cada dia eu morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Morte diária. Quem morre diariamente, indícios dá de que morrendo diariamente viverá eternamente. Quem morre cada dia, indícios dá de que morrendo cada dia viverá eternamente. Não é melhorar o eu, não é reformar o eu, é crucificar o eu. Não vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Segue-me, disse Jesus. Renuncie a si mesmo. Sacrifício. O que é que você tem sacrificado? Pense em alguma coisa que você hoje vai decidir, antes de sair daqui, de sacrificar. Sacrificar. Existem os cristãos 7-Eleven, que só chegam na igreja no sétimo dia e às 11 da manhã. Isso não é fazer a tua vontade, Pai. É fazer a minha vontade somente. Eu quero dormir mais, ninguém tem nada a ver com a minha vida, o pastor não se intrometa, eu vou continuar assim. Isso não é ser cristão, irmãos. Ser cristão é fazer não a minha, mas a tua vontade, Pai. Deus tem um encontro com você na escola sabatina. Deus tem um encontro com você aos domingos à noite. Deus tem um encontro com você às quartas-feiras. Deus quer ter um encontro com você cada manhã antes de você sair para o trabalho, para ler a Bíblia, para louvar a Deus, estudar a lição da escola sabatina, meditar. Queridos, não a minha vontade. Nós costumamos fazer a nossa vontade e tentamos nos convencer de que estamos fazendo a vontade de Jesus. Mas estamos fazendo o quê? A nossa vontade. A nossa vontade. Quando Jesus é entronizado no coração, o eu é deposto. Mas quando o eu é entronizado, Jesus é deposto. Cada decisão que fazemos precisa ser feita usando a mesma fórmula que Jesus usou. Qual é? Não seja feita a minha vontade, Pai, mas sim a tua. Era a vontade de Jesus morrer? Não. É a sua vontade morrer? Não. Mas Jesus disse: não a minha vontade. Queridos, diariamente eu tenho que morrer e crucificar o eu. João capítulo 14, verso 10. Jesus diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus é Deus e sempre foi Deus. Mas os 33 anos que ele viveu na terra, ele não fazia nada pelo seu próprio poder, porque ele veio para ser exemplo seu, para viver na dependência do Pai, como eu e você temos que viver na dependência do Pai. E nenhum poder esteve disponível a Cristo que não esteja disponível a você, a mim. Podemos viver na dependência do Pai, como Jesus viveu na dependência do Pai. Podemos dizer: as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Estas palavras não são privilégio só de Jesus. É privilégio de todo filho e de toda filha de Deus. Deus o Pai faz a obra em você. Deus o Pai ama as pessoas em você. Deus o Pai é bondoso em você. Deus o Pai é fiel em você. Deus o Pai é misericordioso em você. As pessoas verão Jesus em você. Você e eu temos que ser uma extensão de Jesus na terra. No comer, no beber, no vestir, no andar, no falar e no trabalhar, em todas as coisas. Nós temos que ser uma extensão de Jesus na terra, porque seguimos a Jesus. Segue-me. Jesus vai na frente e nós vamos colocando os passos nas pisadas de Jesus. Nós observamos onde Jesus pisa e pisamos. Segue-me. O jugo e a cruz são símbolos que representam a mesma coisa. A entrega da vontade a Deus. Suportar o fardo une o homem finito num companheirismo com o amoroso Filho de Deus. Levar a cruz destrói o eu da alma. Coloca o homem numa posição em que ele aprende a suportar o jugo de Cristo. Nós não podemos seguir a Jesus sem tomar sobre nós o seu jugo ou levar a sua cruz. A razão por que muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é interpretarem a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Presumem estar fazendo, estar em conformidade com a vontade de Deus, mas, na verdade, estão seguindo seus próprios desejos. Esses não têm conflito com o eu. Muitos cristãos não têm conflito com o eu, porque eles vivem fazendo a vontade do eu. Eu faço, eu compro, eu vou, eu viajo, eu faço todas as coisas. Não é Cristo fazendo em nós. Há outros que por algum tempo são bem sucedidos na luta contra os desejos egoístas e prazeres e comunidades. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço, do morrer cada dia, da incessante luta. Cansam. Chega. Estou até aqui, não aguento mais esse negócio. Estava indo tudo bem nos primeiros meses, mas agora é demais. Não vou mais na igreja no domingo, não vou na quarta, chega, só vou no culto agora. Chega. Você gosta de ler a Bíblia todo dia e deixa isso e deixa aquilo. Estou cansado de fazer renúncias. Há pessoas que começam muito bem, diz aqui. Há outros que por algum tempo são bem sucedidos na luta contra os seus desejos egoístas. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço, do morrer cada dia, da incessante luta. A indolência parece o quê? Convidativa, repulsiva, parece a morte do eu. Fecham os olhos sonolentos e caem sob a tentação em vez de resistir-lhe. Mas nós não podemos reter o eu e ainda entrar no reino de Deus. Se nós temos que adquirir a santidade, isto será unicamente através da renúncia do eu e a recepção da mente de Cristo em nós. Eu não sei qual é o seu sacrifício, meu irmão. Eu não sei qual tem que ser a sua entrega. Porque para o jovem rico, Jesus disse, vai, vende tudo o que tens. Para Nicodemos, ele não falou isso. E Nicodemos também era rico. Para Nicodemos, Jesus não falou em dinheiro. Jesus falou, você precisa nascer de novo. Para a mulher adúltera, que não tinha nem dinheiro e nem posição, Jesus nem falou de novo nascimento e nem falou de dinheiro. Simplesmente falou o quê? Teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Queridos, a transformação é muito pessoal, subjetiva. O que Deus pede para um não pede para o outro. Por isso, cada um tem que pedir, Senhor, qual é a minha renúncia? O que é que o Senhor quer que eu renuncie? O que é que eu tenho que sacrificar? Aqui está a cruz. Para crucificar o meu eu, a minha vontade. E cada um é cada um. O Espírito Santo vai trabalhar e vai mostrar para você o que precisa ser crucificado. crucificado. Mas nós precisamos fazer uma renúncia diária. A morte do nosso eu, cada dia. Jesus, aqui diz, Satanás procurou fazer com que Jesus cresce, que Deus não exigia que ele passasse pela renúncia e sofrimentos que antecipara. Satanás procurou fazer com que Jesus pensasse que ele era um enviado do céu para lhe trazer a mensagem de que Deus apenas quisera provar sua boa vontade em resistir. Satanás disse a Cristo que devia apenas colocar os pés na vereda salpicada de sangue, mas não palmilhá-la. Como Abraão, foi Jesus provado para mostrar sua obediência perfeita. Afirmou ele também ser o anjo que detivera de Abraão a mão ao levantar o cutelo para sacrificar Isaque. Satanás fez com que Jesus pensasse que ele era aquele anjo que segurou a mão de Abraão para não matar Isaque. E que viera agora, ali no deserto da tentação, para salvar a vida de Jesus. Que não era preciso que Jesus suportasse a penosa fome e a ela sucumbisse. Ele, Satanás, o ajudaria em levar a termo uma parte da obra do plano da salvação. Queridos, Satanás disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás tentou apresentar para Jesus um atalho, que não precisasse a cruz, que não precisasse a morte. Mas Jesus aceitou a morte, e morte de cruz. Eu também tenho que aceitar a morte. Morte de cruz. Diariamente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cada dia, siga-me. Jesus passou por Pedro e fez o convite. Segue-me. E ele deixou tudo. Barco, rede, e seguiu a Jesus. Jesus passou pela alfândega de Levi Mateus e fez o convite. Segue-me. Ele deixando dinheiro, amigos e posição, seguiu a Jesus. Jesus passou pela vida do Nelson e da sua esposa. E disse para este casal, segue-me. E eles deixaram fama, dinheiro e foram vender os queijinhos. Mas felizes. Dedicando a vida e a voz maravilhosa para Jesus. Queridos, o que é que nós vamos sacrificar? Eu não sei, eu sei da minha vida. Você tem que pensar na sua vida. Alguma coisa que está sendo um obstáculo entre você e Deus, que tem que ser sacrificado. E quando você sacrificar isso hoje, lembre-se que amanhã tem algo a mais para ser sacrificado. Domingo. E na segunda-feira terá algo a mais para ser sacrificado. Porque isso não para nunca. Porque isso se chama o processo da santificação. Cada dia morrendo, cada dia crucificando eu, cada dia fazendo a vontade do Senhor para aquele dia. Nesta manhã, eu quero convidar você para sacrificar alguma coisa na sua vida. Crucificar o eu e falar, Senhor, eu quero seguir a Jesus. Aonde fores, irei eu também. Aonde pousares, ali pousarei. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu sustento. O Senhor é o meu pastor. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará ali comigo. Que sejamos cristãos 7 dias na semana, irmãos. 7 dias na semana. Que as pessoas vejam Jesus em você. Na maneira como você trata as pessoas. No amor que você expressa às pessoas. No sacrifício que você faz pelas pessoas. No testemunho que nós damos pela vida que vivemos. O que é que você tem para sacrificar e seguir a Jesus? Eu poderia falar audivelmente aqui uma dezena de coisas, porque eu oro por uma centena de pessoas que estão sentadas aqui dentro hoje. Por um, eu oro para que Deus expulse da mente dele os pensamentos adúlteros. Por outro, eu oro para que Deus expulse da vida dele o cigarro. Por outro, eu oro incessantemente para que Deus expulse o álcool. Por outro, eu oro para que Deus expulse o mexerico, a língua tão grande que não cabe no céu. A outro, eu oro para que Deus plante ali o amor. Plante o amor que morreu. Queridos, todos nós temos algo a renunciar, a sacrificar. Todos nós temos que orar uns pelos outros. Há coisas que eu oro pela minha vida. Há outras que eu oro pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha. E podem crer, há uma centena de coisas que eu oro por você. E eu sei que você ora por mim também. Alguns, queridos, a dificuldade é vir à igreja. É vir à igreja. Eu fico feliz da vida quando entram pelas portas. Louvado seja Deus que veio. Mas tinha que ser às 11h30, irmãos. Não podia ser 9h30. Louvado seja Deus porque vieram. Mas, queridos irmãos, podemos estar aqui na escola sabatina. Podemos, podemos. Alguns têm lutas com o relógio, lutas com o tempo. Por quê? Tem todo o tempo para o que é seu, mas para o que é de Deus, não tenho tempo. Estou ocupado. I'm busy. Queridos, temos que sacrificar algo hoje. E amanhã você vai escolher algo para sacrificar também, cada dia. Isso se chama o processo da santificação. Segue-me. É um caminhar contínuo, seguindo, sem parar, sem olhar para trás. Sem olhar para os outros. Que você não fique pensando, quem é o fulano, quem é o ciclano, quem é que está com problema com isso? Você já está olhando dos lados, você já perdeu de vista Jesus. Já perdeu de vista Jesus. Não olhe para trás e nem para os lados. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Não pare de caminhar, sempre em direção para frente. Orando e jejuando uns pelos outros, irmãos. Estendendo as mãos e carregando pessoas conosco. Levando pessoas conosco. Se você tem algo a sacrificar nesta manhã, em que Jesus está passando aqui pelos corredores desta igreja, dizendo, segue-me. E se você quer segui-lo e crucificar o seu eu, para que Cristo viva em você, eu quero fazer uma oração com você neste momento, de consagração a Jesus. Eu preciso. Eu sei que você também precisa. Que o Espírito Santo coloque na sua mente aquilo que você tem que sacrificar. E vamos dar glória e aleluia a Deus. Porque coisas estão sendo renunciadas e Jesus está sendo abraçado. O trono do nosso coração é para Jesus. Não é para o nosso eu, não é para a nossa vontade, não é para os nossos desejos. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, ajoelhe-se comigo e vamos orar. Pai querido, Jesus continua caminhando pela terra, passando pelas cidades, e hoje ele está passando aqui por nossa igreja. E o que ele disse para Pedro, para Levi Mateus, para Nicodemos, para Maria Madalena, ele está dizendo hoje, segue-me. Nós estamos ajoelhados na tua presença, Pai, porque decidimos seguir Jesus. E seguir Jesus é viver a vida que Jesus planejou que vivêssemos. É fazer aquilo que Jesus planejou que fizéssemos. E andar nas pisadas de Jesus. Pai querido, mantenha os nossos olhos fixos em Jesus. Não permita, Pai, que a gente olhe para trás. Nem para os defeitos alheios, mas que olhemos para Jesus. Cada dia, buscando a santificação da nossa alma, buscando a santificação da nossa vida, e orando e chorando pela salvação daqueles que nós queremos salvar. Pai eterno, dá-nos esta perseverança espiritual, de orar e orar sem cessar, até que tenhamos todos os que nós amamos no reino do Senhor. Aceita a entrega que nesta manhã está sendo feita, Pai. Coisas estão sendo sacrificadas, ídolos estão sendo abandonados neste momento. Cada um está confessando ao Senhor o seu pecado. Está depositando nos teus pés o Deus estranho, o ídolo que tem impedido o crescimento espiritual. Pai querido, aceita essa entrega. Efetiva esta entrega. E que sigamos a Jesus. E que a fórmula de Jesus seja a nossa fórmula. Não a minha vontade, Pai, mas a tua vontade seja feita no céu e na terra. Que cada manhã, querido Pai, os teus filhos, nós, ao acordarmos, prostrados aos teus pés, digamos e repitamos: não a minha vontade hoje, Pai. Não a minha vontade hoje, de novo, mas a tua vontade seja feita em tudo que eu for fazer neste dia. Querido Pai, dá-nos o poder do Espírito Santo para vivermos a vida que o Senhor espera que vivamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.